Olá a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Fábrica da Comunicação, Conta-me Coisas. Eu sou a Maria e hoje tenho comigo o nosso primeiro convidado, o professor André Simões, da Universidade de Letras, de Lisboa. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um enorme prazer estar na presença de alguém como o André. Sente-se preparado?
Sinto.
Ok, vamos então, a primeira pergunta que lhe tenho para colocar é o que é que o motivou a fazer o que faz e o que é que o continua a motivar?
Eu desde miúdo quis ser professor e desde miúdo que quis estudar latim e grego e coisas clássicas, porque foi literalmente uma história de sair do armário, ou de entrar no armário, neste caso. Lembro-me de ser miúdo e... Bom, eu sou autista, preciso explicar isso desde já. E, portanto, eu, quando era miúdo, lembro-me de apanhar uma vez um livro que era da minha mãe e que era a Odisseia contada a crianças pelo João de Barros, que acho que ainda existe, com uma capa florosa, na altura era muito mágico. E lembro-me de que passei um dia inteiro, até para aí 7 ou 8 anos, um dia inteiro a ler aquilo. E fiquei apaixonado e disse que queria estudar estudos clássicos. Não sabia sequer que existia, não dei esse nome, disse que queria estudar coisas de gregos. E portanto, naquele dia decidi que queria fazer aquilo. Como a minha mãe é professora, ou era professora, agora está reformada, também decidi que queria ensinar e foi isso. Portanto, devia ter 7, 8 anos, já não é muito bem.
Certo. Mencionou então os estudos clássicos, que é agora um curso que por acaso tem recebido alguma popularidade.
Sim, nós temos esgotado as vagas, que também não são muitas, nós temos 20 vagas em Lisboa, temos 20 vagas em Coimbra, portanto 40 vagas no total. E desde talvez há 10 anos temos esgotado as vagas, portanto 40 vagas todos os anos.
Certo, e existe alguma razão pelo facto de haver tão poucas vagas e este curso só ser oferecido na Universidade de Lisboa e de Coimbra?
É um curso de nicho, não é um curso... Certo. Não sei se já tinham ouvido falar deste curso, já tinhas ouvido falar deste curso
alguma vez? Sim, é um dos meus cursos que bem, gostaria fantástico. De escrever.
Certo. Então, cá te esperamos. Mas não é um curso propriamente que as pessoas conheçam, é um curso de nicho. Quando se pergunta a alguém, vai estudar o quê? Latim e grego não é assim uma coisa que as pessoas se lembram à primeira.
Certo.
Portanto, é um curso de nicho e é um curso que até há 10 anos tínhamos 3, 4 pessoas por ano. Não tínhamos mais do que isso.
Ok, curioso.
E de repente, por razões que me escapam, passou a ser um curso relativamente popular.
Acha que as suas aulas tiveram alguma influência para a popularidade deste curso?
Acho que não. Tenho dado latim, desde há 5 anos é que comecei a dar outras coisas. Acho que não.
Fala da disciplina de vida cotidiana.
Sim,
e
sim,
na Grécia. Sim.
Certo. É o grande sucesso.
Certo. E quais é que são as suas expectativas para o futuro nesta área? Acha que vai ser desenvolvido, que vai eventualmente acabar por se dissipar?
Eu espero que sim, que se venha a desenvolver, porque acho que é uma área, pode parecer estranho dizer isto, porque estamos a falar de latim, estamos a falar de grego, mas acho que é uma área que tem futuro, na medida em que, eu penso que nós não podemos entender a nossa civilização, não podemos entender a nossa cultura, não podemos entender a nossa literatura, não podemos entender a nossa pintura, os nossos filmes. Eu sou muito chato a ver filmes, por exemplo, ou a ver séries, porque começo a ver os filmes, eu e os meus colegas, não é? Começamos a ver os filmes e começamos a ver que o guião está... É da tragédia, é da Odisseia, é da Ilíada. E, portanto, estamos a ver já onde é que aquilo vai dar. Portanto, está tudo escrito. E nós não conseguimos perceber a nossa cultura sem os estudos clássicos. E não é por acaso que se dá, por exemplo, em Inglaterra, se dá prevalência aos estudos clássicos quando se trata de ir recrutar pessoas para áreas editoriais, para áreas ao nível da cultura, até ao nível do governo. O anterior primeiro-ministro, agora já se perdeu contra os primeiros-ministros que a Inglaterra teve, não é? Mas o Boris Johnson, por exemplo, era de estudos clássicos.
Certo. Tinha falado numa primeira vez que gostava muito de ler e de leitura. Quais é que são os seus livros preferidos acerca deste assunto das sociedades clássicas?
De ficção ou de ficção?
Sim, penso pode ser, sim.
De ficção. É tão difícil essa pergunta.
Mas clássicos também são bem-vindos.
Clássicos? A Ilíada. A Ilíada. Começou por ser a Odisseia, de facto foi o livro que posso dizer que é o livro que mudou a minha vida.
Uhum.
Porque lá está, depois não expliquei há bocado, que eu li dentro de um armário.
Ah, sim,
enfiei-me dentro do armário e li-o dentro do armário. Foi o livro que mudou a minha vida, que decidiu a minha vida. Neste momento dediquei a Ilíada. A Ilíada é, para quem não sabe, o primeiro livro da história da literatura ocidental.
Certo.
É o primeiro que conhecemos.
Certo. E falou então naqueles livros de ficção também agora que têm sido muito popularizados, os famosos retellings. Tem algum que gera mais interesse? Algum autor?
Sim, os livros da Pat Barker. São sem dúvida, eu penso que estão traduzidos em português apenas. Está traduzido como O Silêncio das Mulheres.
Sim, sim.
Sim. The Silence of the Girls, que é um título muito mais feliz em inglês. Eu não gosto muito do título português.
Uhum.
Até porque depois cria um problema, porque tem a sequência, que é The Women of Troy, há uma evolução da Silence of the Girls, The Women of Troy, que é como é que vão resolver este problema? O Silêncio das Mulheres, as Mulheres de Troia, não sei. De facto, é um livro muito interessante porque conta a Guerra de Troia do ponto de vista das escravas, do ponto de vista das mulheres, que, no fim de contas, foi quem mais sofreu com aquela guerra. As mulheres que foram tiradas das suas casas, as mulheres que foram reduzidas à escravidão, as mulheres que tinham uma condição, algumas delas não eram escravas, algumas eram princesas, eram mulheres de reis, mulheres de príncipes, e que foram arrastadas das suas casas, bom, alegadamente, a Guerra de Troia se calhar nunca aconteceu, foram arrastadas das suas casas e levadas como escravas. E sobretudo são livros que eu acho que os da Pat Barker têm bastante interesse por comparação àqueles mais populares, como A Canção de Aquiles,
certo.
Que acho que é, aquilo, é assim a tradução em português.
Sim, sim, sim. O canto de Aquiles.
Que se apresenta como... Bom, é um livro que puxa muito mais à lágrima, não é? Puxa muito mais à emoção.
Sim, eu já o li, foi um dos meus preferidos.
É um livro belíssimo, eu também gostei imenso. Gostei imenso da Circe também. Não estou a dizer que é um mau livro, adorei esse livro. O Canto de Aquiles é uma maravilha de livro. Mas apresenta-nos uma imagem de Aquiles que é muito mais mitificada, muito mais idealizada. A imagem desse mesmo Aquiles que a Pat Barker nos apresenta é uma imagem que, se o Aquiles existiu, é mais aquilo. É um Aquiles que é bruto, que é uma besta, é porco e é heterossexual.
Certo.
Aquela história de nós imaginarmos o Aquiles com o Pátroco, aquela história romântica do Aquiles e do Pátroco, é sempre um assunto um bocadinho complicado de abordar.
Certo, há muitas divergências entre os historiadores.
Sim, porque eu estou à vontade para falar, porque eu sou homossexual, é público.
Sim.
E, portanto, estou à vontade para dizer que não concordo com aquela história que os põe. Se lermos a Ilíada, não há nada que diga que eles tinham um relacionamento. Tirando aquela cena fabulosa do Canto 23, em que Pátroco já morreu e aparece o fantasma a falar àquilo, que é acima daquelas coisas.
Sim, sim.
Que arrepia de ler.
Uhum.
Mas, enfim, podiam ser grandes amigos. No fim de contas, aquilo é uma projeção do passado de algo que era comum na Atenas do século V, que eram os relacionamentos entre homens adultos com rapazes mais novos. Mas a Ilíada é algo que é escrito muito antes. É algo que é produto de uma tradição oral que vem desde o século XV a.C. e que é passado a escrito por volta do século VIII a.C., numa época em que isso não era de facto comum, não era de facto a norma. E o que a Madeline Miller faz é ir buscar a versão mais comum que vem desde a época clássica, em que eles de facto teriam um relacionamento. A Pat Barker vai buscar uma versão completamente diferente, que é porventura a versão mais realista, em que isso não existe, em que isso não faz sentido. E portanto eu gosto mais da versão dela. É um Aquiles mais realista, porventura mais consentâneo com o que seriam os guerreiros gregos do século XII a.C., que é a data tradicional para a guerra.
Certo. No prefácio, ela também começa por abordar que teria uma visão um pouco diferente daquela que nós temos, até mesmo que não foi o calcanhar de Aquiles, aquele que foi... foi alvo da flecha, mas sim o seu peito por Apolo, dirigido pelo deus Apolo.
Sim.
Pronto, sim, eu realmente, esse livro para mim foi de um dos melhores livros, foi aquilo que me despertou o interesse para eu começar a explorar mais.
Extraordinário. Sim, tanto Aquiles sim. É uma coisa extraordinária.
Neste momento tenho Filhas de Esparta à minha espera, não sei se por acaso. Sim.
Sim, também é excelente.
Certo. E havia mais algumas recomendações de livros, de filmes que acha que seriam interessantes?
Os livros do Gore Vidal são menos conhecidos. A criação do Gore Vidal, não sei sequer se está disponível neste momento. Eu li nos anos 90. É um autor norte-americano, já morreu há uns anos, que se situa no século V a.C. E conta a história, eu estou a relê-lo por acaso, conta a história de um fulano que é filho de gregos e de, eu creio que é de uma grega e de um persa, ou de uma persa e de um grego, tanto faz. E que vive naquela época extraordinária em que coexiste a Atenas do século V, a Pérsia, naturalmente do século V, né? Portanto, aquele conflito entre a Atenas e a Pérsia, mas também a época de Buda e a época de Confúcio. E, portanto, ele vai como emissário à Índia, vai como emissário à China e convive com todas essas culturas que coexistem no século V a.C. E é muitíssimo bom também. Os livros da Mary Renault, Renault como no carro, como o nome do carro.
Sim.
Ela tem uma trilogia sobre Alexandre o Grande, que é muitíssimo boa. Eu ainda não li o primeiro volume, portanto, eu comecei pelo meio. O meio é O Jovem Persa, em que conta a história, que é real, é verídica, claro que ela romanceia aquilo, não é? De Alexandre o Grande, que chega à Pérsia, o jovem persa, e conhece um eunuco, um rapazinho persa, e o rapazinho persa apaixona-se por Alexandre, Alexandre apaixona-se pelo rapazito, e aquilo depois é uma escandaleira, não tanto por ser com um rapazito, mas é por um rapazito persa, ainda por cima eunuco, depois conta a história de amor deles, até à morte de Alexandre. E depois tem... não lembro do nome do segundo. Mas depois tem uma continuação, já depois de Alexandre ter morrido, jogos de poder entre jogos fúnebres, é assim, jogos fúnebres, os jogos de poder que, portanto, também recomendo para quem gosta de romance histórico sobre essa época.
Certo. Pronto, vale também ressaltar que eu fui a uma das suas palestras que falava acerca da sexualidade. Sim. No mundo antigo. E por acaso mencionou algo que depois eu não consegui ali muito encaixar, que foi o facto de Safos não ter tido a relevância para a literatura lésbica que nós temos. Conseguia explicar-me um pouco mais
acerca disso? Sim, eu ouvi, já que não sou muito especialista em literatura grega, certo. Sou mais de romanos.
Ah, certo.
Mas, vamos lá ver, Safo esconde-se em estado extremamente fragmentário. Safo tem um problema. Safo é mulher. A literatura clássica chegou-nos exclusivamente sob a forma de literatura de homens para homens. A literatura clássica chegou-nos sob uma forma extremamente fragmentária. Nós conhecemos, já houve alguém que fez esses cálculos, cerca de 10% de tudo o que se produziu. E desses 10%, só uma pequena parte é que nos chegou integral. O que é que nos chegou de Safo? Chegaram-nos, eu penso que são dois poemas completos. Só um deles é que de certeza que está completo. O segundo, talvez. E depois chegaram-nos pequenos fragmentos apenas. Safo tem um... Portanto, já são dois problemas. Tem um terceiro problema. Ela não escreve em grego clássico. Ela escreve num dialeto. O dialeto eólico. Depois ela tem um problema adicional. Dentro desse dialeto eólico, ela escreve num subdialeto. Eu lembro quando estava a estudar grego na faculdade, quando nos apareciam poemas de Safo para traduzir ou fragmentos de Safo, nós mandávamos as mãos à cabeça. Porque os próprios gregos, no tempo de Platão, no tempo de Sócrates, né, tinham dificuldades em perceber a língua dela. Esse é um problema. E depois, quando nós vamos ler aquilo que ela escreveu, tirando uns fragmentos de um desses poemas fragmentários, não há nada que diga explicitamente, que aponte explicitamente para uma relação homossexual dela com outras mulheres. Há pistas. Não se põem dúvidas. Não há dúvidas que ela, de facto, teria relacionamentos homoeróticos com outras mulheres. Agora, explicitamente, se bem me lembro, há apenas um fragmento de um fragmento em que isso é evidente. Depois há um poema muito célebre, que é o poema do ciúme, que é um daqueles que provavelmente está completo, mas não temos a certeza, e que ela de facto diz, é um poema muito conhecido, em que ela diz que arde de ciúme e que o corpo dela fica, há uma chama que passa por dentro quando vê a amiga a falar com um homem, não sei o quê, e portanto provavelmente isso é sinal de que há ali qualquer coisa que é mais do que uma amizade. Mas o que nos chegou foi tudo muito filtrado pelo tempo e foi tudo muito filtrado por homens, e isso é sempre um problema.
Certo. E acredita que esta, Pronto, nós tivemos toda aquela época da literatura grega e depois passámos para a época romana.
Sim.
A época romana começou a ser mais controlada pelo cristianismo, pelo crescimento do cristianismo. Acha que isso também pode ter tido alguma interferência com aquilo que depois nos chegou de Safos e também de outros poetas que possam ter sido bastante importantes para esta... Pronto, para esta literatura homoerótica.
Não sei, eu tenho sempre muitas dúvidas sobre isso, porque é o que faz sentido, não é? Nós pensamos, sim, é o que faz sentido. Mas depois começamos a pensar noutra coisa. Toda, sem exceção, toda a literatura que nos chegou, chegou-nos filtrada por isso mesmo. Ou seja, eu não sei se têm a noção disso, se as pessoas que estão a ouvir têm a noção disso, mas toda a literatura, sem exceção, toda a literatura clássica, quero dizer, sem exceção, bom, tirando alguns fragmentos, coisas muito pequeninas, chegou-nos através de cópias feitas na Antiguidade Tardia, portanto já no período cristão, e ao longo da Idade Média, através de cópias de monges cristãos. Um exemplo, eu tenho um canal de TikTok também, ainda ontem pus um poema ordinaríssimo de Catulo. Coisa nojenta mesmo. Estou à espera a qualquer momento que me deitem aquilo abaixo. Mas como não tem as neiras, eu pensei, bom, vou arriscar. Aquilo é nojento. Catulo chegou-nos, toda a poesia de Catulo, toda, chegou-nos através de um manuscrito único, o século XIV. XIV depois de Cristo.
Certo.
Portanto, aqueles poemas horrorosos do Catulo, eu não vou dizer aqui, acho que não é conveniente. Com as asneiras todas, com as descrições todas, foram copiados por monges ao longo da Idade Média. Outro poeta que é Marcial, consegue ser pior do que ele. Marcial, que é um poeta que era aqui da Espanha, que vive no século I depois de Cristo. Aquilo é... Enfim. É o que pode, tudo o que vos possa passar pela cabeça e pior. Tudo o que nos chegou dele, chegou-nos através de cópias que foram feitas ao longo da Antiguidade Tardia e da Idade Média, feita por monges. Portanto, eu tenho sempre alguma dificuldade de responder a isso, porque por mais contra-intuitivo que isso nos possa parecer, os monges medievais e da Antiguidade Tardia, nos seus tempos livres e fazendo parte das suas atribuições, copiavam essas coisas ordinaríssimas, esses poemas homoeróticos, esses poemas, alguns claramente pornográficos. Portanto, eu não sei se terá sido exatamente por algum tipo de censura cristã que essas coisas não chegaram. Eu penso que tem mais que ver com a própria mentalidade, no caso específico de Safo, e no caso específico da sexualidade feminina. Eu penso que tem que ver com outra coisa. Tem que ver mais com a mentalidade romana. Grega, ou grega, então, é melhor nem falarmos, mas sobretudo romana. Tem que ver com a mentalidade romana em relação àquilo que é permitido ou não que uma mulher faça, uma mulher sinta. E, rigorosamente, não é permitido que a mulher sinta ou faça nada. O papel da mulher na Antiguidade é essencialmente fornecer, pelo menos em teoria, na prática pode não ser bem assim, mas, pelo menos em teoria, o papel da mulher é fornecer herdeiros ao seu marido, é fornecer homens para a sociedade romana, para a sociedade grega. Guerreiros, magistrados, governantes. E, portanto, não se espera que a mulher tenha qualquer tipo de prazer, seja sexual, seja o que for. Portanto, eu acho que tem mais que ver com isso.
Certo.
Do que propriamente com algum tipo de censura.
Censura, certo.
E aqui também estou a falar à vontade, porque eu não sou crente, portanto, não estou aqui a defender.
Sim, sim. Então, não há problema, sendo-se à vontade para expressar qualquer opinião.
Sim.
Não há problema. Voltando um pouco, recuando agora um bocadinho, quanto à mitologia grega, encontrei que não existem assim tantas traduções e tantas informações em português de Portugal. Existe alguma razão pelo facto de também não ser algo tão conhecido, não existem tantas informações, também porque muita parte foi perdida pela tradição oral? Existe alguma razão específica?
É um bocadinho mentalidade portuguesa, penso eu. A ideia de que nós não precisamos de traduzir porque já está traduzido em outras línguas e nós percebemos outras línguas. Eu pareço um bocadinho tolo.
Certo.
Já ouviram falar da pessoa Frederico Lourenço, por exemplo.
Sim.
Que é pioneiro. é um bocado ridículo dizer isto, mas ele é pioneiro na tradução em Portugal de textos clássicos. Não é que não se fizesse já antes, já se fazia, sobretudo em Coimbra, fazia-se já muita e boa tradução, mas foi preciso esperar até ao século XXI para nós termos as primeiras traduções em português de Portugal, científicas, bem feitas, académicas, da Ilíada e da Odisseia. Eu lembro muito bem, ele era meu colega, foi meu professor em Lisboa, e foi meu colega em Lisboa antes de ir para Coimbra. Eu lembro-me de ainda eu ser aluno e de ele ter traduzido uma tragédia de Eurípides. Eu lembro-me de ter uma professora que eu gostava muito, já muito velhota, já morreu, e de ela ficar muito indignada por ele ter tido a ousadia de traduzir uma tragédia de Eurípides. Porque a mentalidade era um bocadinho esta. É de que o professor universitário português não tinha nada que traduzir. Porque nós já temos, ela dizia isto, nós já temos traduções em francês, nós já temos traduções em inglês, nós já temos traduções em espanhol. Todos nós sabemos ler inglês, francês e espanhol, então para que traduzir? Não vale a pena. Temos vindo a mudar um bocadinho essa mentalidade, felizmente. No que respeita à mitologia, já temos uma belíssima tradução do professor Paulo Alberto, é meu colega, das Metamorfoses do Ovídio, que é a principal fonte que nós temos. Aqui não nos falta muita coisa, mas penso que vamos recuperando esse caminho. Temos estado a recuperar esse caminho.
E assim terminamos esta primeira parte do episódio Conta-me Coisas, com uma consideração brilhante do professor André Simões. Não se esqueçam de esperar ansiosamente pela segunda parte deste episódio, onde navegaremos por mais algumas problemáticas relativas ao mundo clássico.